Audiobook Grátis apresenta XXI. O ato violento do Cancela contra a pessoa do missionário foi assunto das conversações gerais de toda a aldeia. Era com indignação que se comentava a façanha. Dizia-se que o Cancela fora apenas um instrumento de que se servirá a gente do mosteiro para se vingar do padre, pela ocorrência da tarde do sermão. Os adversários do conselheiro aproveitaram o ensejo que se lhes oferecia para lhe alienarem simpatias e tentarem um cheque, pelo qual havia muito suspiravam. O missionário e os seus ardentes sequazes foram dos mais acerbos propugnadores destas ideias, que reforçavam com muitas acusações, de heréticos e de impios, contra todos os membros da família do conselheiro. A política viu nisto uma arma favorável para combater o adversário, e não a desprezou. Depois, veio a portaria a respeito do cemitério, manifestamente devida à iniciativa do pai de Magdalena, e impopularíssima na aldeia, augmentar a irritação dos ânimos e servir de tema a uma violenta diatribe do missionário contra a impiedade da época, que nem aos fiéis concedia a santa consolação de repousar à sombra dos templos. Tudo isto começou, pois, a fomentar uma reação contra o conselheiro, a qual ameaçava o resultado da sua candidatura. Não pequena parte nesta guerra surda, que principiara a lavrar, tomava o seu companheiro de infância e particular amigo brasileiro Seabra. Nunca ele sentira entranhada no coração metade da benquerença que aparentemente ostentava para com o conselheiro, mas depois de uma conferencia que tivera com mestre Pertunhas tornara-se mais manifesta sua hostilidade e menos observadora de etiquetas e rebuços. Foi ele, por exemplo, quem teve o cuidado de lembrar que a família do conselheiro estava de posse de bens religiosos, se circunstancia que o missionário atendeu, clamando do púlpito contra os dilapidadores dos bens da igreja. Foi também o brasileiro quem trouxe à flor de água os antigos excessos demagógicos, que caracterizaram o princípio de carreira política do conselheiro, e referira, com modos de horrorizado, a substância dos exaltados discursos que ele proferira nas camarás, advogando ideias cuja só exposição ferira de pavor a imaginação dos povos. Finalmente, até o princípio dos trabalhos para as estradas, cujo protraído adiamento fora até aquele tempo um capítulo de acusação contra o pai de Magdalena, servia agora de arma à oposição. O brasileiro, em atenção a quem se adoptara o traçado que ia ser posto em execução, era o que provava saciedade com grande exibição de cifras e de razões econômicas, ser esse traçado, sobredispendioso, irracional. E cumpre advertir que estes argumentos ouvira-os ele ao próprio conselheiro, quando este os alegava para ver se conseguia demovê-lo do empenho que mostrava em que o traçado em questão fosse preferido aos outros. Tal era o estado das coisas públicas na terra no dia em que principiaram os primeiros trabalhos de campo. Tinham-se passado alguns dias depois da prisão do Herodes. A aldeia vira-se invadida por um bando de seres desconhecidos, que vieram alterar a perene serenidade de ânimo de uma população habituada a considerar como ocorrências de máximo interesse a reforma dos muros ou das cancelas de qualquer proprietário da localidade. A coorte de engenheiros, condutores, apontadores, cantoneiros e mais operários vinha, com seus hábitos e costumes novos, fazer tantas ou maiores mudanças na vida moral da aldeia do que nas condições físicas delas bandeirolas, os niveladores, as enxadas, as pás, alviões, picaretas, carros de mão e padiolas, de que era armada essa coorte. Por isso corria uma verdadeira romagem para o lugar onde com a maior atividade tinham começado os trabalhos. Era como já dissemos, na casa do herbanário. Pela demolição dela, e do quintal que a rodeava, principiaram as obras. O velho Vicente assignara dias antes o auto de expropriação e receber o preço da venda, estipulado, o qual, por influência do conselheiro, não lhe foi muito regateado. Ele, porém, o desconsolado velho, recebeu-o comovido. Por as arvores nada quis, não podia resignar-se a vendê-las. Podia vê-las cair, como amigos sacrificados no cadafalso, mas mercadejar-lhes com os restos, isso não. O desinteresse e o escrúpulo do herbanário serviu à Fazenda Nacional de compensação ao excessivo preço porque foram expropriados os bens de que o brasileiro se apossara, com o patriótico intuito de promover os seus melhoramentos particulares, preço que por empenho do conselheiro não foi litigado. Ao principiarem os trabalhos, alguns grupos populares tentaram resistir, mas refrearam-se, em parte pelo respeito devido à coorte de operários melhor armados do que eles, em parte cedendo às imperiosas ordens do herbanário, que, ao sair pela última vez da casa, onde envelhecera, lhes disse, com voz irritada e severa, quem lhes pediu que defendessem estas árvores? Que amor lhes tendes vós, para vos amotinardes por causa delas? Para trás! Os instigadores das massas conheceram que não era aquela ocasião nem aquele o pretexto próprio para os seus projetos, e adiaram, em vista disso, a empresa prudentemente. Era ao fim da tarde de um dia nevoado e frio, de um desses dias em que os ânimos mais fortes se deixam dominar de uma melancolia profunda. Na baixa em que ficava a habitação do herbanário, ia uma azafama extraordinária. O machado demolidor e a alavanca principiaram a sua obra de destruição, desconjuntavam-se as pedras dos muros, desfazia-se em pó a argamassa secular, caíam a golpes de machado as vigas dos tectos e os troncos das árvores, alastrava-se de tijolo e caliça a verdura dos tabuleiros, e cedo, de toda aquela vivenda tão amena e virente, só restavam ruínas. Numerosos grupos de já pacificados espectadores seguiam com curiosidade as operações de devastação mais, longe dali, a maior distância do que os indiferentes, assistiam ao espectáculo os únicos olhos que lhe orvalhava de lágrimas, o único coração que ele deveras apertava de dor. O herbanário foi sentar-se na encosta de um outeiro vizinho, donde se divisava toda a cena. Com a cabeça pousada na mão e o braço apoiado sobre o joelho, com voz comovida, dizia adeus a cada árvore, que dali via vacilar e cair, como se fosse um amigo que o precedesse no túmulo. Parecia ter fugido para longe, para pelo menos não lhes ouvir o estertor da agonia. Ao lado do velho estava Augusto. Não era também sem tristeza que ele seguia os progressos da demolição. Mais do que uma vez tentara arrancar o herbanário daquele sítio. O velho, porém, resistiu, queria estar ali até ver cair a última árvore. Ao pinheiral onde assistia a cena, chegava em confusão o alarido dos trabalhadores, o rumor do manobrar dos instrumentos, e até o da queda das árvores cortadas. O herbanário, sempre que via brilhar o machado sobre uma nova árvore, recordava sentidamente algum episódio do seu passado, a que ela estava ligada. Lá o aí aquela faia, dizia ele, com intensa melancolia, pobre velha. Era a tua sombra que meu pai me ensinava a ler. Encostava-se aquele tronco sobre a grossa raiz que ele tem à flor da terra e pegando em mim ao colo, guiava-me nas primeiras lições. E viver eu para te ver cair. E, ao perceber-lhe balançar as sumidades, o velho fechou os olhos instintivamente. Cedo ouviu um estrondo. Quando os abriu, estava por terra a faia. Agora é a tua vez, pobre carvalho, dizia algum tempo depois, muito queria minha mãe aquela árvore. Por suas mãos a plantou bem tenra. Nunca me sentei àquela sombra, que me não lembrasse da santa mulher. Parecia que eram vozes tuas, que má recordavam, infeliz. Bárbaros! Olha com que desamor a decepam. Perdoa-me, meu velho amigo, mas bem vês que te não posso valer. E o carvalho caiu. Ei-os agora contigo, cerdeira. Mal adivinhavas tu, quando o ano passado te enfeitavas com aquelas cerejas escarlates, que tanto cobiçavam as crianças, que pela última vez o fazias. Adeus, pobre amiga, adeus. E caía a cerdeira também. E caíam, uma após outra, todas as árvores do quintal, os limoeiros, as nogueiras, os salgueiros e toda a família vegetal do velho Vicente, que sentia ir-se-lhe com ela a alma. Memórias de infância, sonhos de juventude, e reminiscências de velho, como aves invisíveis, ocultas nas copas daquelas árvores, surgiam agora, espavoridas e desnorteadas, a procurar o refúgio que não encontravam fora dali. Por outro lado, os delicados sentimentos do herbanário eram dolorosamente feridos, ao desmoronarem-se as paredes daquela pequena casa, onde ele envelhecera e contava morrer, e ao patentear-se indiscretamente aos olhos irreverentes e curiosos do povo aquele recatado asilo. A demolição prosseguia com ardor e atividade. Em pouco tempo, só restavam da casa os muros, meio derrocados e, no quintal, a serra e o machado principiavam a exercer no tronco da última árvore a sua obra destruidora. Era o castanheiro da entrada, gigante de outro século, que desafiara os raios de muitos invernos sucessivos. A exaltação do herbanário cresceu naquele momento. Ergueu-se, pálido e trêmulo, apoiou-se no ombro de Augusto, murmurando, também o castanheiro. Já era arvore quando eu nasci. Como eles se encarniçam contra ele. Mas não te parece, Augusto, que não sofre muito o castanheiro? Sabes. É que ele já não agradeceria a vida, porque tinha de viver assim desamparado dos seus outros companheiros, que vê caídos no chão. Tarda-lhe talvez o deitar-se ao lado deles. É como eu. O castanheiro principiou a oscilar. Repara, disse o herbanário, cada vez em tom mais baixo, e apertando o braço de Augusto. Ele já treme. Não vês? Lá lhe deitam a corda. Uai cair. Parece-me que estou a sentir aquele estalar de fibras. E a árvore caiu com fragor no chão, que por tanto tempo cobrira de sombras. Estava ultimada a obra. O herbanário encostou a cabeça ao ombro de Augusto e rompeu em soluços. Então, tio Vicente, tem ânimo, dizia-lhe Augusto, igualmente comovido. Se tu soubesses, Augusto, o que eu estou sentindo. Olhar para acolá e não ver em pé uma só das árvores que eu conheci em pequeno. Parece-me um sonho isto, um sonho de aflição. Sinto-me tão só no mundo. Ai! Se a morte me ferisse agora! A dor, a saudade e o desalento davam uma unção de poesia elegíaca à figura, ao gesto e às palavras do velho, que desvanecia tudo o que nele pudesse haver, nas situações ordinárias da vida, capaz de desafiar um sorriso nos lábios de quem o observasse friamente. Conceda-se uma lágrima a estas obscuras vítimas dos progressos materiais, lágrima que não importa uma ironia à civilização. Exalte-se embora a rápida carreira da locomotiva, que atravessa, como um meteoro, as povoações e os ermos cimais, não seja isso motivo para condenar a compaixão pela violeta dos campos, que as rodas deixaram esmagada à beira do carril. Inda quando um vencedor tem um papel providencial a cumprir, e o seu triunfo seja uma obra de redenção, o vencido, desde que cai, tem direito a um olhar compassivo, a uma lágrima de saudade. Não tenteis a louca empresa de aniquilar o sentimento, espíritos áridos que infundadamente o temeis, como coisa desconhecida a vossa alma seca e estéril. Quem deveras confia nos destinos da humanidade não tem medo das lágrimas. Pode-se triunfar com elas nos olhos. Passado algum tempo, e quando já as sombras da noite se condensavam nos vales e subiam lentamente as encostas dos outeiros, o velho disse para Augusto, agora que não tenho casa, dá-me por alguns dias o abrigo da tua. Por alguns dias? Repetiu Augusto, admirado. Pois quer deixar-me depois, quero. Vou com elas. E apontou, ao dizer isto, para as árvores derrubadas. Atravessaram a aldeia à hora que vibravam nos ares os sons melancólicos das ave-marias. Em silêncio chegaram à casa de Augusto, agora comum para os dois. Metes em tua casa um triste hospede, pobre rapaz, disse o herbanário, ao transpor o limiar. Má companhia te fará a minha velhice. Boa companhia me faz sempre a sua amizade, tio Vicente. Nem a sua presença podia desalentar quem na mocidade é mais fraco e desalentado do que ninguém o pode ser na velhice. Custou-me muito este golpe de hoje. Não contava com ele. Desde ontem envelheci muitos anos. Podes crer-o. Quando Augusto ia replicar, interrompeu uma voz que dizia de fora da porta, dão licença. E no limiar apareceu a figura do mestre Pertunhas, animada de cordiais sorrisos. O herbanário e Augusto não reprimiram um gesto de impaciência. O homem entrou. Ora Deus seja que. Tão grande é o dia como a Romaria, senhor Augusto. Ainda ninguém o viu hoje. Disseram-me que tinha ido de manhã para a casa do tio Vicente e vou lá. Estava um mundo de gente no sítio. Mas qual senhor Augusto, nem tio Vicente. Então com que escorraçaram N.O. do seu ninho? Pobre homem. A falar verdade, nessa idade. Já sei que vem para a casa do nosso Augusto. Ontem vi para aí entrar os fardéis. Ainda bem que o temos por vizinho. Faremos boa camaradagem. Olhe que também fizeram na fresca com o tal projeto de estrada. Uma coisa assim. Coisas cá do senhor conselheiro. Vai se fundir um dinheirão na tal estrada. E já por aí se rosnam coisas. Enfim, políticos. Políticos. Todos são os mesmos. Uaê por aí uma poeira dos meus pecados com a ordem a respeito do cemitério e com a história do Herodes. Sabem que ele esteve ontem para matar o missionário? e vale a verdade, dizem que por ordem de alguém do mosteiro. Que eu não acredito, mas enfim, aquela história no sermão do outro dia. E o tal senhor Henrique, que é unha e carne com eles. Ele será muito boa pessoa, mas não me calha. Lá feliz, isso como não sei de outro, com dinheiro e sem cuidados. E sempre se faz o casamento dele com a morgadinha? Ouvi dizer que sim. O herbanário levantou os olhos para fitar Augusto. A aparente impassibilidade deste não iludiu o velho. O Pertunhas não se esgotara ainda, ora agora, quem anda fulo é o brasileiro, o Seabra. Pelos modos, eu não sei o que aí houve, o conselheiro não o tratou muito bem, dizem, numa carta que escreveu ao ministro, ou criatura do ministro. Umas histórias muito complicadas, que eu não entendo, mas que prometem dar de si. Veremos em que ficam as eleições este ano. O conselheiro bem pode trabalhar, se não. Ele cuidava que era só apresentar-se, e enquanto a fazer vontades. Que me dizem do senhor Joãozinho das Perdizes? Será fiel esse? Já me disseram também que, ó senhor Pertunhas, atalhou o herbanário, enfastiado, antes queremos não saber. Importa-nos pouco a política. Estão como eu. Isto também não é política, mas enfim. Pelo que vejo estão cansados. Eu também não os maço mais. E antes que me esqueça, há muitas horas que estou de posse de uma carta para você, Messê, tio Vicente. É de Lisboa, veio por o correio de hoje. Não lhe a mandei a casa, por quê? Não sabia o que era feito dela. É. Mas como vi passar, conjecturei que viria para aqui, e por isso, o herbanário recebeu a carta, que o mestre Pertunhas lhe deu, e olhando para o sobrescrito, disse com indiferença, é do Manuel. E abriu-a lentamente. O mestre de latim deixou-se ficar, na esperança de ouvir novidades. A meio da leitura o herbanário ergueu-se com ímpeto e exclamou, cheio de indignação e de cólera, mentiu-me como um vil. Mentiu-me aquele homem sem dignidade nem sentimentos. Aquele homem importa-se menos com a felicidade dos amigos, com a justiça das causas e com a voz da própria consciência, do que com os caprichos e interesses dos poderosos com quem vive, mais que é. Perguntou Augusto, sem atinar com a significação daquelas palavras. Lê. E passou a carta para as mãos de Augusto. O conselheiro participava nesta carta ao herbanário que se vira obrigado a ceder, na questão do despacho de Augusto, a fortes influências que se empenhavam nisto muito mais do que ele julgava que mais tarde lhe explicaria tudo. Quanto a Augusto, acrescentava ele, talvez fosse isto até uma vantagem que o lugar que pedia era sua anulação perpetua, e que ele, conselheiro, havia de lutar contra a grande modéstia do rapaz, trazendo-lhe à luz os merecimentos reais, dando-lhe melhor colocação, e que esperava ainda empregá-lo na capital. Era uma carta toda de homem político, que tudo espera da diplomacia. Ao acabar de ler, Augusto disse, com um sorriso amargo nos lábios, eu sou pouco ambicioso, contento-me com morrer aqui. A mim me deu ele, ao partir, a sua palavra de que te faria despachar, e breve e quebrou-a como um perro. Oh! O que fizeram daquele homem, que? Pois é possível? Perguntou, exagerando a sua consternação e espanto, o oficioso Pertunhas. É possível que o senhor Augusto não fosse despachado? E dizendo isto, passou a desfiar uma série de consolações, qual delas mais tola e sem cabimento. Até que enfim, tendo já novidades para contar, e almejando comunicá-las aos frequentadores da taberna do Canada, onde devia estar reunida a grande e luzida assembleia, o Pertunha saiu, a pretexto de não ser mais tempo incômodo, e deixou-os outra vez sós. Estão-me guardados para o fim da vida todos os desenganos. Todas as amarguras? Todos os desesperos, disse o herbanário momentos depois. É para se odiar o mundo e os homens ver um, que conhecemos generoso e inocente, contaminado também. Pobre Augusto! Não basta que sejam modestos os teus desejos. Nem assim tu os deixam realizar. Guardados alguns momentos de silêncio, continuou, com amargo sarcasmo, por que te não fazes político? Por que não vais também para a taberna do Canadá dizer tolice sobre a governança do país? Talvez levasses contigo alguns tolos, e tinhas nisso uma recomendação poderosa. Olha para aquele basbaque do Morgado das Perdizes. Aí tens um influente. Imita-o. Mas dize, o que tencionas fazer? Ficar, respondeu Augusto, com firmeza. O herbanário fixou-o com um olhar penetrante. Ainda? Mais. Não te uais ser suave agora a vida, rapaz. Para se viver não basta uma. Uma loucura. Repara bem. Se quiseres. O Manuel é leviano, mas creio que ainda não perverso eu lhe escreverei. Talvez que em Lisboa, não lhe escreva. Sabe que não partiria para Lisboa, mas... Repara. Estás muito novo, Augusto. Tens um longo futuro diante de ti. E, ficando, o que te espera? A morte que fosse, a morte de miséria e de fome, ficava. Mas resta-me ainda o trabalho. Tenho coragem para aceitá-lo. O herbanário baixou a cabeça, pensativo. Soaram nisto à porta da sala duas pancadas lentas. O herbanário fez um gesto de enfado. Não abra sem eu sair, disse ele a Augusto, que se erguera, não estou de ânimo para aturar importunos. E passou para uma sala contiguá. Augusto foi abrir ao novo visitante. Achou-se na presença do brasileiro Seabra. A grave personagem entrou pausada e sisuda, como homem que sabe fazer valer a honra que dispensa, visitando um rapaz sem dinheiro. Augusto ofereceu-lhe cadeira para se sentar, sem inquirir do motivo de tão inesperada visita. O brasileiro sentou-se e principiou, acabo agora mesmo de saber da injustiça que lhe fizeram. Sentia como se for apropriar, e venho aqui declarar LHO. Augusto curvou-se, em sinal de agradecimento. Mas então que quer? Prosseguiu o homem. Hoje em dia é tudo assim. Padrinhos e mais padrinhos, e o mais são histórias. Estamos numa época de corrupção e de imoralidades, e ninguém sabe onde isto irá parar. Augusto ouviu em silêncio os trenos do capitalista, que prosseguiu, tolo é quem não faz como os mais. O mundo está para os velhacos. Parou, assoou-se, tossiu, e puxando a cadeira para mais perto da de Augusto, continuou, em tom diferente e mais baixo, quando um homem tem uma gota de sangue nas veias não pode receber as ofensas e ficar-se com elas assim. O perdão evangélico é muito bonito, mas não é para homens. Não lhe parece? Eu por mim não gosto de gênios de lama. Falemos como amigos. Nós ambos somos vítimas de um mesmo homem. O senhor Augusto foi enganado e escarnecido por o conselheiro, que se apregoava seu protetor. Aí temos a proteção que ele lhe deu. Eu também lhe devo finezas. V.S.? Perguntou Augusto, que não podia saber o que lhe queria no fim de tudo brasileiro. Eu, sim, senhor. Eu lhe digo como isto foi. E o brasileiro, puxando a cadeira, aproximou-se mais de Augusto, e deu princípio à exposição dos seus agravos. O conselheiro, que joga em política com pau de dois bicos, andou-me a causticar, para que eu aceitasse um título qualquer. Queria fazer-me visconde por força. Coisas de que eu me estou rindo. Mas, enfim, para me livrar daquele importuno, disse-lhe que fizesse lá o que quisesse. Pois, senhores, não teve o petulante o atrevimento de escrever ao ministro, com quem, apesar de se dizer da oposição, mantém aturada correspondência. Não teve a audácia de lhe dizer que eu andava sonhando com viscondados, e que a minha mania era atendivel, pois prometia ser uma fonte de melhoramentos locais muito baratos ao Estado, visto que com tão pouco me contentava, e outras coisas neste gosto. O petulante. Augusto, apesar dos pensamentos pouco alegres que o preocupavam, lutava para se conservar sério perante aquela indignação do senhor Seabra. Mas tenha certeza disso? Perguntou ele. Às vezes são calunias, eu vi a carta do ministro em resposta a esta do ministro não, mas do secretário, que é o mesmo. Um acaso fez com que ela me chegasse à mão. O ministro fazia-me o favor de me conceder o título, mas era de parecer que, por cautela, se tirasse antes de mim tudo quanto eu pudesse dar. Por quê? Por quê? Por umas tolices de que eu me lembrei a tempo. Ora, item como eles são. Que venham para cá com os seus melhoramentos. Eu lhes cantarei e prometo-lhes que se hão de arrepender. Mas, talvez haja equivoco. Equivoco? Ora essa. Pois eu não li a carta. Ela há de aparecer em público, ó. Se há de. Isto é, não a parte que me diz respeito, por quê? porque enfim são negócios particulares, que não interessam a terceiros mais umas últimas linhas dela, umas promessas do ministro, que põe na calva à mostra este catão, que nos anda aqui a pregar liberdade e independência. Isso há de aparecer, e há de ser lido com muita vontade. Acaso tenciona? Se tenciono? Pudera não. Eu lhe afianço que o homem há de saber com quem se meteu. Deixe vir as eleições, deixe-as vir. Já há de achar o caldo azedado, quando quiser comer o isso lhe prometo eu. A lição há de levá-lo a breve. Vão guerrear a eleição do conselheiro? Faço essa atenção. E quem lhe opõe? O candidato que a autoridade propuser um indivíduo de Lisboa. Que nem o círculo conhece? Que importa? É uma lição. Aqui não há política nem meia política. Eu não morro pelo governo, porque eu também fui ofendido pelo ministro. Mas é preciso aproveitar tudo. E assim temos por nós a autoridade, além dos padres. Augusto não se sentia com disposições para discutir esta questão política, por isso nada mais lhe replicou. O Seabra prosseguiu: o que eu quero saber é se o amigo quer entrar na nossa aliança e aceita uma proposta que eu lhe vou fazer. A vingança é o prazer dos deuses, e visto que foi também ofendido, não, senhor, não aceito, acudiu com vivacidade Augusto. Escute. Deixe-me concluir. Não sabe do que falo. Pouco se exige. A coisa é esta: na carta a que me referi, e que por acaso me chegou às mãos, fala-se numa outra, ou em outras anteriores, em que se tratava, mais por miúdo, de uma curiosa transação política que nesta se revela claro. O conselheiro é pouco acautelado haja vista o extravio desta, e por isso. Augusto olhava admirado para o brasileiro, como se não pudesse compreender onde ele queria chegar. O Seabra prosseguiu: ora, a mim lembrou-me, como o senhor o ai muito pelo mosteiro. Sim, porque julgo que continua a ensinar os pequenos, e, já se sabe. Como mestre, entrando a qualquer hora no mais íntimo da casa, sim. Demais como a dona Vitória é. Um tanto descuidada, como todos nós sabemos. Não sei se me percebe. Dizia eu. Sim, que se às vezes, por acaso, encontrasse coisa que valesse. Augusto levantou-se, indignado. Senhor Seabra, exclamou, cheio de cólera. Valha-me Deus, eu não quero dizer. Não me entendeu. Bem vê que se o senhor devesse obrigações ao conselheiro, eu não ousava. Mas, obsequeia-me muito, senhor Seabra, se não insistir, entendamo-nos. O senhor está no princípio da vida. Precisa do auxílio de alguém. Oferece-se-lhe ocasião para fazer serviços ao governo, que é finalmente quem pode pagar o si que se lhe pede para isso. Quase nada. O senhor sabe perfeitamente que se não trata aqui de desgraçar ninguém, de levar ninguém à forca. Visto que vê. S. Insiste, sou obrigado a retirar-me. Espere, senhor Augusto, acudiu o brasileiro, segurando-o. Repare no que faz. Não seja precipitado. Eu estou pronto a fazer alguns sacrifícios, se vir que nas suas circunstâncias, visto que vê. S. Não se cala, nem quer que eu me retire, ouça então o que tenho para lhe dizer. A sua proposta seria para mim o maior dos insultos, se não fosse tal a baixeza dela, que até despede toda a imputação à pessoa que a faz. Os homens, faltos de sentimentos de honra, não ofendem, quando insultam não se lhes pode pedir razão da infâmia, porque não a conhecem como tal e identificaram-se com ela. Por isso, só me resta um partido, é convidá-lo a sair. O brasileiro for erguendo-se à medida que Augusto falava. Estava espantado por ver que um rapaz, sem um vintém de seu, ousasse falar com tal a um homem que tinha dinheiro e crédito em tantos bancos. A ordem do mundo estava perturbada, ora está, disse ele no fim. Então o senhor ordena-me? Que saia, respondeu Augusto, indicando-lhe a porta. O brasileiro estava pasmado. Olhou para Augusto como se duvidasse do que ouvia, deu dois passos para a porta e tornou a olhar, seguiu outra vez, e, no limiar, parou para dizer, veja lá o que faz. Eu só lhe digo que me não convém dar a minhas filhas um mestre de soberbas. De certo que lhe não poderá convir a educação que eu desse às suas filhas se é natural não querer educar consciências que sejam juízes da sua corrupção. Deixe-as ignorantes, para não ser castigado pelo desprezo delas, quer então dizer, que lhe desejo muito boas noites, senhor Seabra. O brasileiro saiu, bufando. Augusto, que ficara só, sentiu-se apertar nos braços de alguém que entrou, sem ele sentir. Era o herbanário. É assim que te vindas de todos, rapaz. Esmaga-mos com a tua nobreza. Augusto sorriu-se tristemente. O pior é, meu amigo, disse ele, que é a segunda subtração que hoje se opera no meu orçamento, é. A nobreza não nutre, mas consola, replicou o velho.